Cinema alternativo, cinema de resistência, cinema de guerrilha ou simplesmente cinema de cooperativa. Aqui em Goiânia, uma pessoa dedicou praticamente toda a sua vida para fazer esse tipo de cinema, livre de interesses comerciais, longe das amarras. Eu me refiro a Martins Muniz, ele que antes de dirigir o seu primeiro filme, trabalhou em diversas atividades no mundo da sétima arte. E para falar sobre a carreira de Martins, convidamos a professora da UFG, Alice Fátima Martins. Ela que pesquisa sobre a vida de Muniz, inclusive dirigiu um filme onde ele é o principal personagem. Olá, professora, é um prazer ter a senhora aqui com a gente.
Boa tarde. É um prazer muito grande também estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
Professora, como é que surgiu esse interesse em pesquisar o Martins?
Há um bom tempo eu venho desenvolvendo alguns projetos de pesquisa voltados para realizadores de cinema que trabalham com baixos orçamentos e fora do circuito comercial e fora do circuito de festivais também, né? Em geral, pessoas que não têm formação específica na área do cinema e audiovisual. E quando eu voltei o recorte para o estado de Goiás, né, eu acabei chegando por meio da informação de orientandos meus que o conheciam, né, e já vinham trabalhando com ele no set de filmagem, que me indicaram, e assim, a partir de 2011, eu venho acompanhando o trabalho dele.
E essa pesquisa tem relação com esse livro aqui que eu estou na mão, Outros Fazedores de Cinema.
Isso, Outros Fazedores de Cinema. O livro trata do Muniz e de outros dois realizadores, né, que atuam no estado de Goiás, né, que é o Hugo Caiapone e o seu Osorinho, e no caso do Martins Muniz, que eu trato exatamente como outros, porque são pessoas que estão trabalhando em outros circuitos, né, desta realização. É isso.
Ah, e depois gerou o filme, né?
Sim. Em 2011, então, eu começo a acompanhar o trabalho dele e do Sistema Cooperação. Se eu ficar falando só do trabalho do Muniz, ele vai brigar comigo, né? Porque ele sempre fala assim, não sou eu, somos nós.
Foge,
né?
A até ideia, do princípio.
Isso, a ideia da colaboração, do coletivo, né? Então, eu comecei a acompanhar como pesquisadora, depois eu passei a dar suporte na produção, acabei atuando em vários filmes dele, né, como atriz, enfim, integrando o elenco. E a partir deste convívio, então, com ele, eu fui encontrando elementos do modo como ele opera, do modo como ele realiza os filmes e, a partir de 2017, eu fiz o roteiro e a gente acabou realizando um filme sobre ele, tentando se inspirar no modo como ele trabalha o Sistema Cooperação.
E esse filme ele até termina de uma forma bem diferente, bem sui generis, vocês dois conversando diante da câmera.
Isso. A gente vai botar esta cena aqui bem no finalzinho, depois de todos os créditos. Então, assim, ninguém fica vendo os créditos quando termina o filme. Todo mundo vai embora. A essas alturas não tem mais ninguém vendo o filme. Então, fica tranquilo.
E se ficou algum curioso aí?
Será?
Algum curioso aí? O Zoiudo?
É um exercício de metalinguagem, né? A gente faz de conta que está fora do filme, né? Falando sobre o filme, falando sobre as circunstâncias e trazendo elementos, enfim, que dizem respeito a questões que ele fala, né? Que ele brinca, que ele joga, né? Com isso.
Agora vamos falar da filmografia dele.
Sim.
Quantos filmes você tem de cabeça? Quantos ele produziu?
Olha, eu não saberia lhe dizer no total quantos filmes ele produziu, porque o Sistema Cooperação foi criado em 1999 por ocasião da primeira edição do FICA. Né? Ele, motivado por alguns amigos na ocasião, que sugeriram, né, motivaram que ele fizesse um filme para concorrer, o FICA, ele disse que faria se todo mundo embarcasse, né, naquela proposta com ele. Mas antes disso, ele fez outros filmes, em película, né, e tal, e que são filmes que a gente não tem mais os arquivos não têm mais o material, né?
Estão perdidos esses filmes.
Estão perdidos, isso. E aí, a partir de 99, então, já nessa dinâmica do sistema cooperação, ele realizou muitos filmes. E o Muniz tem uma coisa que é muito engraçada, ele não data os filmes, né? Então a gente pergunta assim, de que data esse aqui? Ele já não lembra mais e não tem, nos filmes não tem essa referência, essa informação de ano.
Eu imagino que para a senhora, até como pesquisadora,
exatamente,
isso é um sofrimento, né?
Atrás, né? Mas isso aqui é quando? Vai buscando pista e tal, para saber mais ou menos. E aí são muitos, né? Tem mais de 20 filmes, porque alguns são bem curtinhos, né, de curta duração, a maior parte é de média-metragem, alguns de longa-metragem, mas são muitos, são mais de duas dezenas de filmes que ele tem desde 99, né?
Hoje é até muito fácil você disponibilizar para o público, você tem o YouTube e outras ferramentas.
Sim.
Mas durante muito tempo, não. Como é que ele fazia, né? Porque aí ficava, vamos na origem da palavra mesmo, ficava marginalizado do circuito de exibição.
Sim, exatamente. Então, o que acontecia normalmente é que os filmes realizados no início, aí, estou pensando no sistema cooperação, né?
Certo.
Eles eram projetados, sobretudo, nas rodas de amigos, né? Em 2011, a gente fez uma mostra, por exemplo, no Cine Ouro, né? E aí as pessoas foram assistir, mas antes não tinha sido feita nenhuma mostra com um conjunto mais extenso, né? De filmes dele com o Sistema Cooperação. E os filmes de película anteriores, eles eram vistos ocasionalmente, eventualmente, em algum evento que pudesse acontecer, né? Basicamente isso. Mas ficavam em circuitos muito, muito pequenos.
Qual que era o resultado prático, então, de fazer o filme ser pouco visto?
Na verdade, é o exercício, né? E aí, por isso que no livro eu falo um pouquinho da questão da poética da solidariedade, em que a ênfase maior está no exercício do reunir-se entre pessoas, construir aprendizagens, pensar em como fazer um filme, buscar soluções para isso e esse set se transformar também no espaço experimental e de escola, né? Que é uma escola, um espaço de aprendizagem, porque ele vai trabalhar com pessoas que não têm experiência também e essas pessoas vão construindo uma experiência ali e eventualmente entram para a carreira de ator ou como realizadores, né? E produtores na área de propaganda, publicidade e tal, né?
Tem também um destino, um objetivo de dar voz a minorias, a grupos, alguma coisa assim, emancipatório, vamos dizer assim?
Eu acho que tem como um locus de resistência cultural, né? E aí, no cinema, a questão do relato é uma questão muito importante, né? Quem é que conta esta história, né? E essa história é contada de que ponto de vista? Então, nesse caso, o caso dele, da mesma forma como de outros realizadores que operam dessa forma, é de tomar para si a autoria do relato para contar essas histórias, que são histórias que dizem respeito à sua comunidade, ao seu meio, à sua rede de pertencimento, né? E essas histórias são contadas, então, a partir de um ponto de vista que não necessariamente seriam contadas a partir de uma produção fílmica que tivesse um objetivo mais comercial ou de entrada em outros circuitos, né?
E a filmografia dele, aquela que foi recuperada, ela está disponível no YouTube? Pode-se assistir alguns filmes?
Pode, pode. Tem um dos canais no YouTube que tem o maior número de filmes disponíveis, é o do Renato Cirino, que tem trabalhado, que foi diretor no filme, né, que nós realizamos e trabalhou na edição e montagem, e tem trabalhado também na edição de vários filmes do Muniz mais recentemente. Então, o canal do YouTube dele tem todos os filmes mais recentes que a gente conseguiu restaurar e recuperar, estão disponíveis lá. Então, as pessoas podem ver.
E você acha que hoje o Muniz, ele é reconhecido por todo esse trabalho que ele fez, você citou agora, ou ele é um injustiçado?
É uma coisa muito engraçada. Ele é muito respeitado, as pessoas conhecem o trabalho dele, ele já recebeu prêmios de reconhecimento, né, por esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que ele brinca, né, falando que... por exemplo, na mostra de cinema da ABD no FICA, tem uma categoria que tem o nome dele, né? Que é Matiz Muniz de filme experimental. Mas nunca nenhum filme dele foi selecionado, sequer selecionado para as mostras, né? Então, os filmes que ele realiza, que ele inscreve nas mostras, não são selecionados. Porque, na verdade, são filmes que fogem a um protocolo dominante desses circuitos, né? Então, embora isso seja um fato inconteste, né? a despeito disso, as pessoas reconhecem a capacidade dele e, sim, eu conheço várias pessoas que têm uma entrada forte, potente na cultura e que o sonho seria atuar, por exemplo, num filme do Muniz, né?
Agora me conta uma coisa, é verdade que ele não gosta de documentário, ele gosta só de ficção?
Pois é, ele brinca com isso, mas eu acho que, na verdade, o que ele está fazendo referência é um modelo de documentário que é esse, né? Que coloca a pessoa entrevistada ali sentada, né? E vai fazendo perguntas e faz alguma coisa ilustrando e só, que é um modelo de documentário que ele faz essa crítica, né? Que ele vai dizer assim, não, que esse é um tipo de exercício de preguiçoso, né? No cinema. Então, fazer esse tipo de documentário é coisa de preguiçoso. Ele fala isso, né? Por isso que eu brinco com isso no cinema, né? No filme que a gente fez, né? Mas, de fato, assim, ele tem o maior respeito por isso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele trabalha com ficção, ele está fazendo um registro documental de questões que são importantes, né? MST, ocupação política do Estado, os quilombos, né? A questão da escravização no Estado de Goiás. Ou seja, ele traz várias questões que são super importantes e trata essas questões a partir de narrativas que ele constrói, que são ficcionais, mas que têm um fundo, né, de informação documental também, né, que são super importantes.
Agora, o Muniz parece que ele tem um problema de saúde, hoje em dia não pode atuar no cinema como ele atuava antes.
Sim, ele desenvolveu Parkinson, né, e atualmente está num quadro bem avançado, bem severo. Ele, inclusive, fez um filme há algum tempo sobre até como é que ele chegou ao diagnóstico do Parkinson, então ele produziu um documentário sobre isso, né? E é um documentário? Mas é um documentário ficcionado, né? Inclusive. E foi um momento muito delicado, muito sensível da produção dele. E aí, atualmente, ele tem muita dificuldade de locomoção. Mas mesmo assim ele fica inquieto em casa, querendo trazer
a mente a mil,
e ele trazendo as pessoas para casa e querendo filmar agora em plena pandemia, e ele querendo fazer filmes, né, inquieto, porque a mente está a mil, ele pensa filmes o tempo todo, escreve roteiros, faz storyboards, os storyboards dele são fantásticos, né? Tem a foto aí de uma das páginas, e querendo filmar, mas com essa dificuldade de locomoção forte, né, que está cada vez mais severa.
Eu já citei, até para encerrar agora no começo da entrevista, o trecho do seu filme O Legado do Artífice, vocês dois conversando.
Sim.
Agora, um segundo trecho do filme que você acha interessante colocar para a gente subir ele e depois conversar um pouquinho sobre ele.
Talvez, eu acho que tem uma parte quando ele fala, né, que dali da casa dele, ele pode viajar para qualquer lugar, porque o cinema leva ele para esses lugares, né? E aí a gente faz meio que uma mágica e ele é transportado, né, para os lugares onde ele já filmou, e ele vai relatando isso, né, que já filmou em Goiás, ele já filmou em Anápolis, enfim, em vários outros lugares, né? Então eu acho que esse é um trecho que eu acho que a mim me toca.
Mestre, e o senhor já filmou em todos esses lugares?
Em todos esses lugares e mais outros.
Esse é um momento que também tem uma parte muito sensível, muito emocional, muito emotiva também, né? Da gente ir misturando ele e fundido, né, com as imagens dos filmes que ele produziu nesses diversos lugares onde ele fez filmagens, né, fez captação.
Perfeito, professora. Agradeço muito a sua participação. Foi um prazer te receber aqui no TBC Memória.
Eu que agradeço a vocês e agradeço sobretudo pela iniciativa aí de fazer esse programa sobre o trabalho do Martins Muniz, que é uma figura muito cara para nós.
Ele merece.
Muito obrigada.
TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.